Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Que cor você dá à sua vida?
Os dias podem ser brilhantes, apagados, alegres, amenos ou tristes. Mas tudo passa e vem a noite, vem o sol que volta a brilhar horas depois. E você, como está vendo a cor desses dias? Compreender a relação entre as cores e determinadas sensações em nosso corpo foi objeto de atenção de filósofos, escritores e pesquisadores, em especial no século XIX. A maior compreensão sobre esse assunto levou à adoção do uso de cores específicas para mobilizar a população em torno de determinadas causas. No ano de 1990, ocorreu a primeira associação do uso de laços coloridos na área da saúde quando ativistas contra a AIDS criaram fitinhas vermelhas representando suas lutas. A partir daí, os laços de fitas da consciência ganharam cada vez mais cores e meses de referência diferentes para ressaltar entre a população os cuidados com a saúde e a promoção da vida saudável. Ao mês de junho, foi atribuída a cor violeta, em referência ao combate à violência contra os idosos. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, foi instituído em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Infelizmente, a mídia pontua muitas manchetes a respeito de maus-tratos aos idosos, por ser essa a realidade de muitos. O Junho Violeta desafia cada um de nós a mudar essa realidade com ideias e iniciativas que garantam dignidade para a população idosa. Afinal, com o aumento da expectativa de vida dos cidadãos, o Brasil é um país que envelhece. Para criar um ambiente para promover a reflexão e a transformação social da população com mais de 60 anos, a assistente social, psicóloga e gerontóloga Zilma Gurgel fundou a Universidade Sem Fronteiras em Fortaleza. Para Zilma, é preciso se opor a uma cultura que ocasiona a violência contra o idoso.
O idoso ele sofre uma violência psicológica, uma violência cultural da nossa sociedade do século XXI, porque é o mundo da pressa, é o mundo da velocidade. Mudaram muito os valores, a cultura, o comportamento. Então, a sociedade é da pressa, é da velocidade. O idoso é lento, tem carência de atenção, de amor e ternura, que precisa de tempo. E o tempo na nossa sociedade, ele corre. Então, as pessoas não têm mais tempo para parar, para ouvir, para conversar. Então, isso aí é uma violência.
Casos de violência contra os idosos podem ser denunciados no Disque 100. Esse canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registra que os casos de violações acontecem principalmente com os idosos mais dependentes de cuidados que não têm mobilidade nem mesmo para sair de casa. No Ceará, no ano de 2016, foram mais de 900 denúncias de negligência em amparo à pessoa idosa. Mais de 700 denúncias foram feitas ao Disque 100, denunciando negligência na alimentação de idosos. As omissões em cuidados de saúde e de higiene somam mais de 1.000 denúncias. Os casos de abandono denunciados no estado são mais de 250. a gerontóloga Zilma Gurgel elenca outras formas de violência contra os idosos.
A outra violência também que o idoso sofre é justamente a violência física, que é o uso da força física para compelir os idosos a fazer o que não desejam fazer. E às vezes essa violência vem de familiares e vem dos seus cuidadores. Pode até chegar a feri-los, provocar dor, incapacidade e até morte. Outro tipo de violência que ele sofre é a violência psicológica, que corresponde às agressões com o objetivo de humilhar e tirar a liberdade do idoso ao contato social. Tem familiares e tem também cuidadores que restringem o espaço social do idoso à casa. Falta contato social, que é importantíssimo para arejar a vida afetiva e cultural desse idoso e da inclusão dele no tecido social. A terceira via é a violência sexual. O quarto tipo de violência é o abandono, que se manifesta pela ausência de contato afetivo dos familiares, o abandono dos governantes, das instituições que prestam acolhida e socorro às pessoas idosas, que necessitam de amparo social e afetivo. O quinto é a negligência, que se refere à recusa e omissão dos cuidados devidos necessários ao idoso, por parte também de familiares e de instituições. Essa violência da negligência e do abandono é a forma mais presente de violência em nosso país. E a sexta violência é a financeira e econômica, por parte dos filhos, dos netos, que é o uso indevido e não consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais.
De acordo com projeções do IBGE, o número de brasileiros com mais de 65 anos deve praticamente quadruplicar até 2060. Segundo o Instituto, a população com essa faixa etária deve passar de 14 milhões em 2013 para 58 milhões em 2060. O envelhecimento da população brasileira provoca questões entre as famílias sobre as melhores formas de lidar com a velhice. O jornalista Bruno de Castro é um dos jovens brasileiros que encara o aprendizado de se entregar ao tempo e ao ritmo da mãe, Teresa de Castro Brito, de 89 anos. A linguagem que permite o diálogo entre essas duas gerações distintas é a do amor.
Eu tenho uma princesinha de 89 anos em casa, minha mãe, com quem eu convivo diariamente há cerca de 7 anos, quando ela veio morar comigo, justamente porque precisava de um pouco mais de cuidado, de atenção. Então, assim, para mim, acaba sendo um período mais de aprendizado do que propriamente de desafio. Até por uma questão lógica, ela viveu muito mais do que eu, então ela tem muito mais a me oferecer do que eu a oferecer a ela. Sempre que a gente passa por alguma situação de desafio, existem lá os seus constrangimentos, a gente sempre procura contornar essas situações a partir do carinho, principalmente, mas sempre na base do aprendizado. A gente conversa muito, que eu acho que é uma coisa que falta bastante hoje em dia, a sociedade como um todo, ouvir mais as pessoas mais velhas, e a prática do diálogo é uma constante na minha casa. Acaba sendo uma relação construída na base do afeto, porque a velhice é um período da vida que a gente, quando está mais novo, precisa ter muito afeto por quem é mais velho, para além do respeito. Então é um processo de desacelerar, eu preciso desacelerar o meu tempo para poder entrar no tempo dela. Porque quando a gente convive com uma pessoa idosa, o tempo que vale não é o nosso, é o tempo dessa pessoa idosa. Porque para ela o tempo está passando muito mais rápido e para mim o tempo ainda passa um pouco mais devagar. Então eu tenho que me adequar às necessidades daquela pessoa.
Devido a demandas de saúde específicas da mãe, Bruno optou por contratar uma cuidadora. Mesmo com o auxílio da profissional, ele alerta que as famílias das pessoas idosas devem se envolver nos cuidados e priorizar a inclusão nas rotinas familiares.
Lá em casa, eu tenho uma cuidadora. Só que isso não significa dizer que a minha mãe é uma pessoa inútil. ela é uma pessoa que precisa de ajuda, é diferente. Então, toda atividade que é possível ser executada pela minha mãe, vai ser executada pela minha mãe. Então, a gente faz questão de incluir a minha mãe na rotina da casa, porque ela teve uma vida inteira fazendo isso. Minha mãe cuidou de 9 filhos. A vida inteira dela foi preenchida por afazeres domésticos, familiares, afetivos. Eu não posso tirar tudo isso dela na parte mais importante da vida dela, que é a velhice. Se eu tiro tudo que ela teve a vida inteira, a possibilidade de ela desenvolver uma depressão, dessa depressão decorrer uma série de outras doenças, é enorme. Ela lava uma louça, ela varre a casa, ela vai no jardim, ela sai, a gente vai à praia. A gente não pode enxergar o idoso como um problema, como um fardo, como uma chateação. Ele está ali para agregar. Claro que existem idosos que têm uma limitação muito maior. São acamados ou que têm algum tipo de demência em estágio altamente avançado e aí realmente já não tem condição porque tem que estar sob efeito de medicação. Isso é uma outra realidade que aí tem que ter um acompanhamento especializado e realmente às vezes não dá para você incluir no dia a dia. Mas o que eu percebo nessa minha vivência diária com a minha mãe, que acaba me dando um acesso a outras realidades parecidas com a minha, é que falta um pouco de disposição da própria família de incluir o idoso.
Para Bruno de Castro, a mãe, Teresa, vive aos 89 anos o principal momento da vida dela. Afinal, agora a prioridade não é o trabalho, não são os filhos, mas sim voltar-se para si mesma.
Ela está num período da vida dela que ela tem que enxergar a própria vida a partir de uma nova perspectiva, de não ter mais que trabalhar para cuidar dos filhos, de ter que se colocar em primeiro lugar. É o momento que é dela, e não é porque ela está numa fase mais debilitada, que o corpo já não responde do jeito que queria, que a própria cabeça não responde mais do jeito que ela gostaria, que ela tem que ficar abandonada. Pelo contrário, é nesse momento que a gente, filho, tem que abraçar, segurar na mão e dizer, olha, você não vai fazer isso sozinha, você vai fazer isso comigo, eu estou do seu lado, você pode me chamar se você precisar de ajuda. É a gente encarar a velhice como um período de solidariedade mesmo. Eu acho que falta muito disso, de a gente enxergar a velhice do outro como a fase mais importante da vida desse outro e não como uma fase de problema. A qualquer momento, a vida da minha mãe vai acabar. A gente não tem como lutar contra isso, infelizmente. Então, se vai acabar, que acabe da melhor maneira possível. Com ela tendo uma memória boa de mim, com um sorriso, uma ida à praia, com um afeto, ela lembrando do calor de um abraço e não do abandono, da tristeza. A vida não precisa ser isso. A vida pode ser um sorriso ao invés de um sofrimento. E eu opto, no caso da minha mãe, de que a vida dela seja cheia de alegrias. E eu acho que é isso que a gente tem que proporcionar para os nossos velhinhos.
Eu já fui criança, eu já fui jovem, eu já fui maduro e hoje eu sou um idoso. Respeitar o idoso é tão dever quanto o idoso respeitar a criança, quanto o idoso respeitar o jovem, quanto o idoso respeitar o maduro, quanto eles respeitarem o idoso. Ser gentil não custa, é bom.
As maneiras de combater a violência contra os idosos são os assuntos da segunda parte da reportagem especial Que Cor Você Dá à Sua Vida? Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos, edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz, direção de Ronaldo César, fontes de pesquisa, site do Governo do Ceará, Jus Brasil, BBC Brasil e Balanço Sistematizado do Disque 100.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.